Salve os orixás!
Salve!
Oi, salve a Umbanda, vamos saudar as sete linhas dos orixás.
Na natureza sete são as vibrações que Pai Olorum criou e aqui estão neste congá.
Na linha da sagrada geração, Pai Olorum e também Iemanjá. Movimenta é em ação pelos caminhos de Pai Ogum.
Linha da lei é linha forte nas demandas. Saravá pra lei da Umbanda, saravá pra lei maior.
Na força de Xangô e Ekunitá, tem a justiça que vem tudo equilibrar. A cachoeira é de Oxum e o arco-íris Oxumaré,
que são a linha do amor do Pai Olorum, que ilumina cada um e engrandece a nossa fé.
Salve a Umbanda, salve as sete vibrações, são sete cores na coroa de Babá.
Boa noite, família Pena Verde. Gostaria de avisá-los que as nossas giras presenciais iniciarão dia 11 de agosto, quarta-feira próxima, mas continuaremos a seguir todos os protocolos determinados pela Secretaria de Saúde do Estado, ou seja, obrigatório uso de máscara, de álcool gel, e as consultas devem ser marcadas com o telefone que consta nas nossas redes sociais com Viviane. Procurem chegar 5 minutos antes, assim evitaremos aglomerações. Hoje a nossa gira é muito especial. É gira de Omulu. É mês de Omulu e de Obaluaê. Ele é o rei da terra seca. Ao contrário da terra de Nanã, é o orixá da cura, da transformação. Todas as dores e feridas são carregadas por esse orixá. Dores não só físicas, mas do espírito. Dores que trazemos na nossa alma. Quando sofremos de alguma dor ou de alguma doença, ou até mesmo por um desequilíbrio emocional, é por ele que temos que clamar. Mas dentro de uma consciência real, no silêncio das nossas emoções e aflições, ter a certeza que se estamos passando por isso, é porque temos que aprender alguma coisa. É um sinal de alerta. Mas alerta para quê? Tudo tem uma causa. A doença, o desequilíbrio, a dor são efeitos dessa causa. Nós temos que nos forçar a entender a causa de tudo isso. O ser humano ele tem a mania de se vitimizar. Nunca a culpa ou o resultado que se apresenta tem como causa um erro nosso. É mais fácil jogar a culpa em alguém ou alguma coisa do que assumir a nossa participação nos fatos. Vamos buscar em Obaluaê a consciência de transformar, mudar, recriar, assumir toda e qualquer culpa para sermos melhores, mais transparentes. Ele vem para nos dar essas respostas, para aquilo que está nos afligindo, está atacando as nossas emoções, atingindo o nosso corpo físico, desequilibrando os nossos sentimentos. Quem tem fé em Obaluaê não tem demandas. não pega energias negativas. Da terra viemos, para a terra voltamos. É dele esse poder. Quero, Obaluaê, que suas palhas sejam o meu axé, que nesse momento de tanta insegurança e aflição que vivemos, essas palhas nos protejam como um escudo. Seu silêncio seja a nossa tomada de consciência. Seus banhos de pipoca, nosso elo de ligação com uma energia limpa e equilibradora. E minha fé e gratidão sejam a representação do amor e confiança que eu tenho por ti. Atotô, Baluaê.
Axé, irmãos e irmãs, boa noite. Hoje fazemos nossas homenagens e reverências ao orixá Omulu, o filho do Senhor. Também podemos chamá-lo de Obaluaê, que significa Senhor, dono da terra, ou mesmo com o nome de Xapanã. Esse orixá, dentro da Umbanda, pode ser cultuado sendo um só, pois tem uma mesma ligação e são considerados uma mesma força. Mas também dentro da Umbanda, algumas correntes separam essas duas forças, dividem suas características em dois orixás distintos. Isso não tem a menor importância, pois o que vale é entendermos esta vibração da natureza e toda a sua potência divina, junto com suas qualidades, que vão nos ajudar a prosseguirmos em nossa evolução. Isso é o mais importante, se conectar com esta força, sentir esta força, entender este poder que vem de Deus. O Baluaê atua na evolução dos seres. Ele cuida das passagens dos estágios evolutivos. Ele também estabelece o cordão energético que une o espírito ao corpo. Ele é responsável em reduzir o corpo plasmático do espírito que vai encarnar ou reencarnar para se alojar no ventre materno. Então está ligado no início da vida e ao fim da vida. Ele é o Senhor das passagens, de um plano para outro, de uma dimensão para outra, da carne para o espírito. Ele é considerado curador divino. Ele cura nossas almas, nossas mentes e o nosso físico. Ele atua em nós e nos intui para preservarmos a saúde integral e a vida. Ele rege nas nossas dores, nas nossas aflições, nos momentos de perturbações mentais e doenças de toda forma e espécie. Ele é o orixá da misericórdia. Por estarmos vivendo numa pandemia nesse instante, nesse momento, todos aqui no planeta, este seria o momento de clamarmos por ele, por esta força, esta vibração, para que ele possa vibrar energias saudáveis, energias de cura, energias de esperança, energias de regeneração para todos nós, para todo o planeta, não importa qual a sua forma física, sua ideologia, sua representação, sua genética, seus pensamentos. Importa ele vibrar a cura e a saúde para o mundo nesse instante. O Mulu rege a morte também. Ele fica no Campo Santo, né? O regente dos cemitérios. Campo Santo que fica entre o mundo material e o mundo astral. Ele trabalha na condução dos espíritos depois que esses desencarnam. Ele vai servir de guia para esses espíritos no momento do desligamento da vida material. E também vai dar amparo para os espíritos caídos, os espíritos negativados. Então também ele é da linha da geração. Ele nos paralisa quando estamos negativados e depois nos conduz ao retorno do equilíbrio. É o Senhor da Terra. Então associamos o nome Omulu ao feiticeiro, a forma mais velha do orixá. E associamos o Baluaê à forma mais nova. O instrumento dele é o xaxará, composto por um feixe de piaçavas ou um maço de palha da costa, enfeitada com búzios, miçangas. Esse instrumento é usado para afastar o mal, para dar os passes, para afastar as doenças, para afastar os desequilíbrios mentais, para afastar as aflições de todos os seres humanos que sofrem. Esse orixá é sincretizado com São Lázaro. Também pode ser sincretizado com São Roque. E ele é cultuado, dependendo da casa de Umbanda, ele pode ser cultuado no dia de finados, dia dos mortos, que é 2 de novembro, ou então na relação que se faz com São Lázaro, que seria dia 17 de dezembro, ou em agosto, dia 16, que é dia de São Roque. É o caso da nossa casa que cultua ele no mês de agosto. Esse importante orixá nos irradia a busca por nos sentirmos melhor, por buscarmos o equilíbrio, por sentir o bem-estar. Ele rege a linha das almas, a corrente dos pretos velhos e o mistério ancião. Por isso também está relacionado à sabedoria. O mais importante de tudo é sabermos nos conectar com esta potência que nos ensina a preservar nossa saúde de forma integral. Também que nos ajuda nos recomeços, nas mudanças, não só de passagens para a vida e a morte, ou nos reencarnes da morte para a vida, mas nos momentos que temos que transformar nossos pensamentos, nossas posições, para alcançarmos outros patamares dentro de nossas realidades. Tudo quando a gente encerra os ciclos, né? A gente morre e recomeça. Não é só contado a morte para a vida física, para a matéria, mas para a mudança de ciclos, para as transformações, para as transmutações. Muito importante o símbolo da pipoca, que fazemos sempre o banho nesse mês de agosto. E pensem muito sobre isso, reflitam sobre o significado de um grão duro, aparentemente adormecido, amortecido, sem vida, e com o calor, com o fogo, ele muda, ele dá vida, ele traz alimento, ele se transforma. Isso é muito importante nesse orixá, uma das maiores aprendizagens que a gente pode ter. Então, peçamos, vamos pedir, vamos vibrar, vamos clamar para que Omulu Obaluaê traga suas vibrações de amor, suas vibrações de cura, suas vibrações de mudanças e nos alcance, trazendo essas bênçãos para nossa cura, para nossa transmutação, fortalecendo nossos sentimentos de amor, de fé e de esperança na busca pela luz. Atotô. Saravá, gratidão e a Sônia. Boa noite.
Saravá, Obaluaê.
Atotô, Obaluaê.
Obaluaê, quando era menino, estava escrito em seu destino o que iria acontecer. Com seu corpo coberto de chaga, sua mãe sempre chorava, não sabia o que fazer. Obaluaê, quando era menino, estava escrito em seu destino o que iria acontecer. Com
seu corpo coberto de chagas. Sua mãe sempre chorava, não sabia o que fazer.
No balaio lhe deixou a beira-mar, pediu a sangue sempre lhe proteger. Uma oração ela deixou a ele, não queria ver ele sofrer.
No balaio lhe deixou a beira-mar, pediu a sangue sempre lhe proteger. Ela deixou a ele, não queria ver ele sofrer. Chorava aquele menino, chorava aquele menino. E Iemanjá, ouvindo aquele choro, à beira-mar ela foi surgindo. Chorava aquele menino, chorava aquele menino.
Silêncio. O Senhor das Palhas chega em terra. Vestido com sua roupa de palha e com seu xaxará na mão, traz a energia avassaladora da transformação. Silêncio. O Senhor das Chagas traz a cura. Silêncio. O Senhor da Partida vem para matar. Sim. Matar. Matar a ilusão, as mentiras, os padrões que aprisionam, as crenças limitantes, o que é velho, o que faz mal, o que deprime e o que humilha. Silêncio. O Senhor da Terra traz o poder do fogo para nos libertar, nos ensinar a soltar o que está morto, apodrecendo nossas emoções. É preciso soltar o que morreu para poder renascer para a vida. Vamos deixar que esse fogo transforme o milho em pipoca. O que antes era duro e rígido se torna macio e flexível. Assim ele vem, transformar os seres humanos para o bem. Confie e deixe ir tudo que não te serve mais. Se entregue a essa energia transformadora para curar o seu espírito e os seus pensamentos, e também para afastar todas as energias negativas da sua vida. Pense que o milho de pipoca somos nós, duros, quebra-dentes, impróprios para comer, Pelo poder do fogo, podemos nos transformar. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. Dor, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder um emprego. Pode também ser o fogo de dentro, o pânico, o medo, a ansiedade, a depressão. A pipoca não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo do que ela é capaz. E aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. E ela aparece como outra coisa, completamente diferente. Se deixe estourar, se transforme. Deixe queimar tudo que não lhe faz bem. A transformação só depende de nós. O Baluaê está presente. Faça silêncio. Deixe ir. Por ser um aroma transformador e ser uma erva de Obaluaê, nós vamos respirar a lavanda. A lavanda mergulha no nosso inconsciente e vai trazendo à tona as questões, limpando e equilibrando o nosso emocional. A lavanda trabalha o equilíbrio da alma, ajuda a combater sentimentos inflamados, estresse mental e dores de cabeça. O óleo essencial de lavanda pode ser usado de diversas maneiras. Como inalador, colocando algumas gotas no aromatizador elétrico ou aromatizador de ambientes, para equilibrar o ambiente e amenizar o estresse e a ansiedade. Em escaldapés, inaladores, incensos e velas perfumadas. E também pode pingar uma gota no travesseiro. É uma boa dica para uma noite de sono tranquila e regeneradora. Uma noite abençoada a todos. A Totô Baluaê, salve suas forças.
Boa noite, irmãos. Gostaria de agradecer mais uma oportunidade de gira espiritual do nosso tempo Caboclo Pena Verde. Gostaria de agradecer a minha Lurixá Sônia por sempre nos dar oportunidade de aprendizado e compartilhar as nossas experiências espirituais. Foi no silêncio de Omolu que me encontrei. Foi no silêncio de Omolu que me transmutei e me transformei. Foi no silêncio de Omolu que evoluí. Foi no silêncio de Omolu que me descobri. Caros filhos da Terra, os tempos de novas curas ainda estão presentes. As oportunidades de transformação ainda lhe chamam. Os campos de cura espiritual na esfera maior percebeu muitas mudanças internas. Porém, ainda, a jornada de cura terrena está longe de seu fim. O trabalho da reforma íntima nunca se acaba. Abrimos muitas mentes e almas que dormiam iludidas. A questão agora é darmos continuidade para que todas as missões espirituais sejam cumpridas de acordo com a lei maior. Só no silêncio de sua própria cura interna é que irão descobrir suas respostas. E é através dessas experiências, às vezes até dolorosas, que vocês poderão transcender. Caso sua fonte interna esteja firme, é hora de compartilhar o que aprendeu e espalhar numa corrente de amor. Não importa o tamanho da sua transformação, expanda, compartilhe, plante sementes. Porém, o processo tem que ser natural e espontâneo, e regado de amor. A transformação significa olhar ao seu redor e, mesmo que perceber ainda um mundo difícil, cruel e de dores, pois o mundo é de expiação, você se sentirá transformado quando perceber que o seu mundo interno, que você tem construído com muitos esforços, está sólido, mais forte. O degrau de hoje que você alcançou será o degrau de vitória do seu irmão no amanhã. E são ciclos, os ciclos começando e terminando, sempre num processo de evolução. Então, sua preciosa transformação de hoje será um alívio para outro ser amanhã. Entendem como a roda da vida transmuta? Nos tempos mais difíceis, pedimos silêncio para começarem a ouvir seu próprio ser. O mundo parou e silenciou para que se despertasse algo novo em todos os seres. Infelizmente, nem todos conseguiram absorver. Mas minha mensagem de hoje é para você, que absorveu muita coisa produtiva. Faça desse seu aprendizado um evento de transmutação e transformação. Esse processo será natural, porque todos terão olhos para ver a essência e as almas humanas. E nenhuma alma humana será mais a mesma. Então, irmãos da Terra, retire de sua experiência pessoal nesses últimos tempos toda a verdade nela existente e faça barulho, faça movimento. Agora o momento é de compartilhar na jornada toda a riqueza espiritual adquirida. E se atentem, porque como muito foi exposto, muitas coisas emergiram, vocês precisarão filtrar, selecionar, separar os valores realmente importantes que poderão aproveitar nessa nova era e eliminar de uma vez por todas as raízes podres que tentaram mascarar boas intenções em tempos difíceis. Tudo é válido, escolhas foram feitas, caminhos sendo seguidos, tudo é cíclico, tudo podemos. Vocês apenas precisam saber o que é valioso dentro de vocês e como irão preservar vocês internamente. Como vão defender suas próprias escolhas? Meus irmãos, mesmo que essas estejam indo contra ao que vocês vivenciarem nesse planeta, que é um planeta de vivências de passagens, não plantem tanto sucesso terreno, porque esse também é passageiro. Continuem a caminhada sabendo que a morada atual é momentânea. Então, cure sua alma de cada ferida que adquirir ao longo dessa sua caminhada terrestre. E não se esqueçam, a própria vida irá continuar lhes enviando sinais e necessidades de mudanças. Nascemos e morremos várias vezes dentro de nós mesmos, tanto na vida carnal como na vida espiritual. Por ora, aproveitem cada minuto de renovação, transmutação e transformação, com fé e firmeza no Pai Maior. Usufruam de suas faculdades mentais, físicas, espirituais e terrenas da melhor maneira que capacitem e permitam todos vocês a continuar o crescimento de evolução. A necessidade da mudança é interna. Ouçam seus ancestrais internos. Ninguém conseguirá desviar-se de sua própria missão espiritual. Mas estejam presentes e conscientes nessa caminhada que escolheu. A disciplina também é interna. Nós observamos e avisamos sem interferir em vosso livre-arbítrio. Portanto, guardem-se, curem-se, para viver bem consigo mesmo, para se harmonizar com o planeta em evolução e ter força e capacidade suficiente de respeitar e entender as leis maiorais. Fiquem em paz, em alerta, operando vossas almas sempre na força do Pai Maior. O trabalho ainda há de continuar. Não desistam, não desviem-se de seu próprio foco de luz espiritual. Os horizontes e os faróis sempre estarão lá na frente. Não parem de navegar, irmãos. Não parem de se movimentar espiritualmente. O movimento é espiritual. Porque o dever da transmutação irá lhe chamar para sempre.
Sarabalaê, Atotobalaê, salve a força de Omolô, salve Omolô.
Salve Obaluaê, salve Obaluaê. É meu santo protetor, me cubra com suas palhas, e nada terei temor. Faça de mim instrumento de harmonia, de amor, e não me falte o meu. humildade, e não me falte saúde, que o partido quer verdade, não fique com quem me rude, que eu cuide de meus amigos, me dê forças pra lutar. Salve o Baluaê! Thank you.